Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec.
Opa! Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2011, e eu tô aqui no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde o ponto de vista Apple.
Agora!
Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
O cast de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Como vocês sabem, hoje, sexta-feira, eu tô viajando, mas não queria faltar aí com compromisso com vocês, então eu me organizei para que o cast de hoje fosse um cast mais focado em comentários, em falar como foi lá o encontro, né, do que a gente chamou de Geek Happy Hour, né, o encontro lá com o pessoal do iTech Hoje, que foi bem legal. Então vai ser um cast um pouquinho diferente, sem a leitura de notícias, mais focado em dicas, né, aplicativos. E aí, na segunda-feira eu atualizo vocês com notícias. Provavelmente vai ser um cast ali um pouquinho diferente, vai ter lá os comentários reduzidos para poder compensar. Lembra vocês para responder lá a nossa enquete, para a gente tentar descobrir qual é a duração ideal do cast. Então quero saber a sua opinião a esse respeito. E lembro também de vocês de fazer a qualificação do cast lá no iTunes, né? Muita gente escuta, mas a gente ainda tem pouca qualificação comparado com as pessoas que escutam. E é muito simples, né? Tanto a enquete quanto a qualificação no iTunes, né? Os dois estão aí nas notas do cast. Basta você clicar aí que você já vai parar no lugar certinho da qualificação dentro do iTunes, que você vai parar no lugar certinho para responder a enquete sobre a duração ideal. E antes de prosseguir pro cast, eu quero mandar um abraço para Cecília Guimarães, a Cecília lá de Itaperuna, a Cecília que tem vergonha de mandar mensagem pro arroba Coca-Tec, que fica aí falando para terceiros mandar mensagem pro arroba Coca-Tec em nome dela. Cecília, não precisa ter vergonha, não. Se quiser sigilo, pode mandar uma mensagem em privado, falar, ah, não quero que comente meu nome, não sei o quê, que eu não comento como algumas pessoas fazem, mas tá aí registrado, não precisa ter vergonha, e fica aí o abraço para Cecília Guimarães, lá de Itaperu. Então vamos lá pro cast de hoje, que tem muita dica legal.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Coca-Tec.
E na terça-feira rolou um encontro entre os ouvintes do iTech Hoje, do iPhone Hoje, né? Na verdade, o Alexandre 78, o Alexandre Costa, né? O arroba Alexandre 786 no Twitter, que tá à frente aí do iPhone Hoje, que tá à frente do iTech Hoje, junto do Vladimir Campos e também do Otávio Cordeiro, tava aqui no Rio, né? Ele, para um congresso, ele trabalha com autismo, um trabalho bem legal esse da Casa da Esperança, caso você não conheça, né? Vale a pena você dar uma olhada no trabalho dele, é um trabalho bem bacana, bem legal. E ele mandou um tweet, pô, tô indo pro Rio de Janeiro, seria legal encontrar e tudo mais. Na verdade, ele falou isso no cast, aí eu respondi pra ele, enfim. E acabou sendo mais um encontro de podcasters do que propriamente um encontro entre ouvintes do iPhone Hoje, né? Tava presente também o Sérgio WPF, né? O arroba Sérgio WPF, o Sérgio William, que tá ali à frente do meu Mac, que tá à frente ali do Drops, né? Também um outro podcast, também do blog, né? Apple Addicted. E também tava presente o Jaime Neto, né? O arroba Jaime R. Neto. Foi legal, a gente tava lá no Outback, né? Eu não conhecia ainda pessoalmente o Sérgio, também não conhecia pessoalmente ainda o Alexandre, né? Eu tive a oportunidade de pegar o Alexandre no hotel, né? Era pertinho, tava de carro. E foi bacana porque a gente fez o uso do Find My Friends, né? O Alexandre criou um evento temporário, né? E aí eu sabia mais ou menos aonde era, aonde ele estava, mas não sabia com precisão, né? Eu habilitei lá, aí quando eu tava chegando perto, eu falei pra ele, olha, abre aí o Find My Friends que você vai ver que eu tô chegando, não sei o quê. E aí quando a gente se encontrou, né, foi aquele, né, iPhone com iPhone, foi legal. A mesma coisa aconteceu com o Jaime e o Sérgio, né, que eles se encontraram no shopping e usaram também o Find My Friends pra se reconhecer, e depois a gente acabou se encontrando. Então foi a primeira vez que eu usei o Find My Friends e eu gostei desse mini GPS que tá embutido dentro do Find My Friends, né? Que você pode ali se achar. O Alexandre tava num hotel que não dava a mão, né? Eu tinha que dar uma volta no quarteirão. E ali o mapa do Google me mostrou o roteiro que eu tinha que fazer. Foi um encontro muito legal, né? A gente estava conversando várias coisas de tecnologia. O Alexandre tem o mesmo jeitão que ele tem no podcast, né? Um cara super gente boa, mas tem aquele mesmo jeitão, né? Se você escuta o Alexandre no iPhone hoje, se você escuta o Alexandre no iTech hoje, você vai ver que é a mesma pessoa, né? Não tem nenhum choque de realidade. Né, ele, não vou dizer que ele era bem aquilo que eu imaginava, porque eu não tinha uma ideia, não imaginava como ele era, mas enfim, não foi nenhuma surpresa. A mesma coisa aconteceu com o Sérgio, né? Também não tinha nenhuma ideia, né? Mas enfim, não foi nenhum choque ele, né? São dois geeks. O Alexandre tava com o seu iPad, tava com o seu iPhone, tava com o seu iPod Touch também, tava com o kit completo, só faltou o Mac. O Sérgio tava com o iPhone, mas também ficou mexendo no iPad do Jaime, então foi super engraçado, né? Tava lá uma mesa cheia de dispositivos Apple, cheio de iTrecos, e cada um consultando lá, né? O Sérgio tava querendo resolver uma questão lá dos e-mails, né? Dos Apple IDs, né? Que você tem lá o seu Apple ID e você pode anexar diversos outros e-mails secundários, mas você não pode adicionar um e-mail secundário em outros Apple IDs, né? Tem que ser único. Então ele estava lá na conta dele, né? A conta @me dele, e ele entrava lá e dava que o endereço não estava validado. Ele pedia para enviar, mas não chegava nada. Enfim, na verdade estava aquele e-mail dele, me estava associado a uma outra conta que ele tinha. Ele teve que dissociar aquele e-mail da outra conta como secundário para poder fazer funcionar, mas ainda assim não funcionou, muito provavelmente porque está aquele mesmo e-mail associado numa terceira conta, né? Foi um bate-papo bem legal aí. A gente trocou bastante informação, a gente aprendeu pra caramba, foi bem legal. Aí eu queria registrar aqui esse evento. Eu estou usando o meu primeiro aplicativo com suporte a iCloud, né, que é o Instacast, né? Agora saiu um update na terça-quarta-feira, e agora você pode habilitar lá o sincronismo via iCloud. E aí você pode, né, ter lá no seu iPad, ter lá no seu iPhone as mesmas inscrições, né, os mesmos feeds. E não só isso, ele chega ao ponto de sincronizar via iCloud, né, o ponto em que você parou em cada podcast. Então, ponto aí pro Instacast. Eu gostei pra caramba dessa funcionalidade, desse sincronismo via iCloud, né? E eu espero que mais aplicativos façam isso. Eu espero também que muitos aplicativos para Mac façam isso também, né? Já que agora a gente não tem mais o sincronismo de preferências, né? Uma coisa que tinha no MobileMe, que espero que a Apple volte com isso, mas ela ainda não sinalizou que vai voltar. Mas espero que os desenvolvedores implementem o sincronismo via iCloud para ficar fácil de você usar a sua conta, para você fazer, para poder você usar o seu aplicativo no seu Mac sem ter que ficar perdendo tempo para configurar. Falando ainda de iCloud, eu vou dar uma dica para vocês, né? Isso é para você principalmente que tem vários Macs e gostaria de fazer um sincronismo automático de alguns arquivos entre o seu Mac. Na verdade, o iCloud, ele se baseia, né, os arquivos do iCloud ficam numa pasta no seu Mac, lá no tio, né, que é a sua pasta de usuário, /library/mobile documents. E tudo aquilo que você colocar dentro dessa pasta vai ser sincronizado. Claro que esse não é o uso indicado dessa pasta, mas foi uma coisa aí que é uma coisa que você pode fazer, né? De repente você quer que alguma pasta, você quer que algumas coisas estejam sincronizadas entre os seus Macs, você pode usar isso aí, né? Mas fica aí atento na questão do espaço, fica aí atento na questão do sincronismo, ver se não vai estragar nada lá no seu iPhone. A princípio não vai, porque cada aplicativozinho tem o seu ID, né, e coloca dentro de uma pasta. Então você tem, por exemplo, o Conte, o Apple, o Tilkey, o Note, que estão as coisas lá do Keynote. Tem o Conte, o Apple, o Numbers, o Con, Apple, o Pages. Tem também aqui o do Movie Trailers, também está usando o iCloud e também aqui na minha pasta tem o Instacast, né, que eu acabei de comentar aí com vocês. Então tem essa dica que não deve dar nenhum problema, mas fica aí atento, vale a pena você dar uma olhadinha caso tenha essa necessidade. Falando ainda de sincronismo, quero lembrar vocês que no iBooks você pode sincronizar os marcadores. Então, por exemplo, você tem um iPhone e você tem um iPad. E você está lendo a biografia do Steve Jobs no iPad e você está lá, digamos, na página 100. Aí leu 101, 102, 103, 104, 105. Você pode abrir lá o seu iPhone, o seu iBooks, é clicar lá na biografia de Steve Jobs e ele vai abrir para você no mesmo ponto onde você parou, né, com todos os marcadores e tudo. Para você fazer isso, o que você tem que fazer? Você vai lá nos ajustes e você vai achar lá a entrada do aplicativo iBooks. E aí você liga lá, né, sincronizar marcadores, sincronizar a coleção, caso você também queira isso, você marca lá e pronto. Ele vai fazer o sincronismo através da conta que você está logado na App Store. Então, por exemplo, se você está lá logado, você tem várias contas, né? Então, você tem que ficar atento nisso para você ter a mesma conta nos dois para ele fazer o sincronismo. Caso você mude de conta, não tem problema, né? Quando você entrar lá no iBooks, ele vai mostrar para você uma mensagem assim: eu estou sincronizado com a conta XPTO, você quer sincronizar com a conta XPTO2? Que caso seja uma conta diferente, é só você falar que não quer sincronizar, que ele vai continuar funcionando, ele vai manter essa funcionalidade aí. Então fica aí essa lembrança, que é uma coisa legal aí de vocês saberem. E o @IvanWHM perguntou pelo Twitter se tinha alguma forma de mudar o comportamento da tecla F8, né, que abre o iTunes, né? É a tecla de play e pause, que quando você aperta, se o iTunes estiver fechado, ele abre. Tem alguns aplicativos que respondem a isso, né? Na verdade, existe um daemon, né, que é o Remote Control Daemon, que fica monitorando essas teclas. Então, por exemplo, acho que o VLC, né, suporta o play and pause, acho que o Spotify também suporta. Tem os aplicativos que suportam esse comportamento. Mas se você por algum motivo não quer ter esse comportamento, se você quer de repente associar a tecla F8 a alguma outra coisa, né? Antigamente, se eu não me engano, tinha uma função no Mission Control, quer dizer, Mission Control não, no Spaces. Enfim, se você quer mudar esse comportamento, tem como você fazer isso. Não é uma forma muito fácil, né? Mas tá aí nas notas do cast, né, um patchzinho, né, o Play Button iTunes Patch, que você pode rodar para você cancelar esse comportamento. Você faz uma ediçãozinha, né, um scriptzinho que vai cortar esse comportamento e funciona inclusive no Lion. E eu vou reforçar aqui algumas dicas para você otimizar a bateria do seu iPhone, né? Tava até conversando a esse respeito com o @EduardoBuza a esse respeito, né? Que ele tava falando para desligar o fuso automático, né? Porque acaba deixando o GPS ligado, e isso é uma verdade. Se você for lá em ajustes, em serviços de localização, você vai ver que diversos aplicativos que podem usar o serviço de localização, você pode desabilitar ou habilitá-los. Mostra até uma setinha cinza se o aplicativo usou a localização nas últimas 24 horas e uma setinha roxa se o aplicativo está usando o serviço de localização. E o último item lá é serviços do sistema. E lá você vai encontrar o ajuste de fuso automático, que deixa o GPS ligado direto. Então você pode desligar isso, né? Porque via de regra você vai ficar sempre na sua cidade. Claro que é legal você habilitar isso de repente quando você está viajando, né? Você vai sair daqui do Rio e está indo para, digamos, Fortaleza, né? Cidade do Alexandre. E aí você sai daqui do Rio e faz uma parada lá, faz uma escala em Brasília e depois segue para Fortaleza, né? E aí você quer saber que horas que é, é legal, mas já que se você não for viajar, vale a pena você deixar isso desligado no seu iPhone, que vai aumentar a bateria. Assim como é legal você desabilitar a busca de rede de celular, porque isso só vai acontecer quando você perder totalmente o sinal, que ele vai tentar se achar. Mas se você estiver perto de uma antena, isso perde o sentido. Então vale a pena você desligar. Vale a pena você desligar a calibragem de bússola, embora a calibragem de bússola não fique ligado direto. de tempos em tempos acessa. Diagnóstico e uso também vale a pena você desligar. O AEDS, né? Isso aí é uma coisa pessoal, né? Tem a questão do trânsito, né? Lembrando para vocês, esse trânsito é aquilo lá do Location Gate, que permitia que a Apple soubesse, que era até uma falha, né? Que a Apple soubesse onde é que estavam os usuários, que guardavam, faziam um cache disso. E é através desse trânsito, né, que os iPhones que estão por perto trocam informações, não os iPhones que estão por perto, né, mas os iPhones trocam, enviam para a Apple informações a respeito do trânsito, né, ele monitora ali o seu deslocamento, aí sabe se está engarrafado, se não está, enfim, é uma forma de você saber o trânsito em tempo real, né? Vai ser aí o serviço da Apple que vai estar disponível em breve, mas que por hora é uma coisa que você pode desabilitar para poupar a sua bateria aí, né? Fica a dica, mas se você quiser ajudar a Apple aí nesse processo, deixa ligado o AEDS. No meu iPhone, eu desliguei tudo, né, para dar uma otimizada na bateria. Além, é claro, de você desligar Bluetooth, de você verificar lá se as suas contas de e-mail estão com push, ou tirar lá aquela coisa de buscar de tempos em tempos, eu acho que isso vai dar aí um aumento, sim, na sua bateria, vai dar uma otimizada na vida da sua bateria. E eu tava batendo um papo com o Leandro, e ele comentou, né, ele fez uma pergunta interessante, daquele número de atualizações disponíveis que fica no iTunes, tanto do Mac quanto do Windows, né, o número de atualizações disponíveis. E eu sempre tenho um número lá e eu praticamente já ignorei, né? E eu queria entender um pouco melhor isso, ele também queria entender um pouco melhor isso, e parece que eu acabei descobrindo, né? Eu tenho várias contas, e na minha conta principal, na minha conta americana, mostra lá 14. Quando eu entro na minha conta brasileira, eu mostrava 8. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? E ele não mostra para você quais os aplicativos que estão desatualizados. Quando eu vou pro iPhone e pro iPad, tá tudo sincronizado. E aí, acontece que aqui em casa são 4 iPads, né? Cada um aqui em casa tem o seu próprio dispositivo. E eu acabo atualizando o iOS, né? O pessoal acaba conectando aqui os iPads. E aí, eu fui fazer a atualização do iOS 5 aqui do iPad. E teve que colocar a senha, aquela coisa toda, não sei o quê. E aí, a minha conta principal, que estava com 14... Na minha conta americana, que estava com 14 aplicativos a serem atualizados, baixou para 2. Por quê? O que aconteceu? Quando eu fiz essa sincronização, que eu puxei os aplicativos, que eu coloquei o iOS 5 nesse iPad, ou seja, eu coloquei mais uma conta. Na verdade, o meu iTunes já tinha essa conta, já tem aplicativos dessa conta. Mas como eu não atualizo essa conta, como eu não me logo no iTunes com essa conta para atualizar, ele ficava mostrando ali. Então, eu tenho as minhas 3 contas principais, que é a que eu uso, mas eu tenho outras contas escondidas também. Então, se você fica lá nervoso porque tem aqueles aplicativos, né, com um númerozinho do lado, você tem um badgezinho do lado mostrando lá que você tem tantas aplicações disponíveis, muito provavelmente você tem alguma conta escondida, né? Você tem lá algum aplicativo na sua biblioteca que precisa ser atualizado, mas as contas que você tem não tem direito, não tem como fazer a atualização. Então, a dica que eu dou, caso você queira resolver definitivamente isso, é o quê? Apaga toda a sua biblioteca e baixa tudo de novo. Ou tenta descobrir qual é a conta, né? Pega a senha e faz a atualização. Ou descobre qual é o aplicativo, né, que você não tem direito, que é muito difícil, e vai lá e remove. Uma dica que talvez você possa fazer é dar uma olhada ali na data, né, da compra, dar uma olhada na data de modificação para ver se está muito tempo que o aplicativo não é modificado. Enfim, você pode tentar fazer ali uma heurística, pode tentar achar um melhor palpite de qual aplicativo aí ou quais aplicativos aí não estão sendo atualizados. Então fica aí a dica de como, né, fica aí o registro de como funciona essas atualizações disponíveis no iTunes. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito da acessibilidade. Queria entrar em detalhes na questão da acessibilidade do iPhone, no iOS 5. E tem uma função muito legal na acessibilidade que eu ainda não comentei, que é o falar seleção. Você vai lá em ajuste geral, acessibilidade, e aí você vai ter uma opção, falar seleção. Né, tá lá no grupo de visão, não é voice over, não é isso, é falar seleção, e também não é o falar texto automático, né? O falar texto automático e o voice over, né, faz com que cada vez que você toque no num item, né, num componente da tela, ele vai dizer o que está escrito. Esse falar seleção faz o quê? Você pode pegar qualquer texto, né, você seleciona qualquer texto, seja no Safari, seja no Notas, qualquer um. E aí você seleciona, faz uma seleção de texto, e aí vai aparecer lá, geralmente, o quê? Aquele copiar. Mas quando você tem o falar seleção habilitado, aparece um fala, que ele vai falar para você, ele vai ler para você aquele texto. Então, é uma funcionalidade bem legal que vale a pena aí registrar. Outra coisa para registrar também, né, embora eu já tenha comentado aqui, que é a questão das vibrações, né, de você personalizar as vibrações. Quando você habilita a personalização de vibração, né, talvez você já tenha habilitado, mas talvez você não tenha visto como ela funciona. A criação de uma vibração personalizada é muito legal, é bem bacana, vale a pena. Se você tem curiosidade, eu tenho curiosidade, né, nessa coisa de acessibilidade, de ver como você cria uma vibração. Na verdade, você pega lá a tela e você vai tocando na tela, e com base naqueles toques você cria uma vibração personalizada. É bem legal, é bem interessante, vale a pena você dar uma conferida. Como vale a pena também você dar uma conferida nos gestos, né? Na verdade, esses gestos de acessibilidade é uma coisa bem complicada, e eu queria explicar para vocês como funciona. Às vezes você tem que fazer um determinado gesto num aplicativo, e aquele gesto é complicado. Então, o que você pode fazer? Você pode gravar aquele gesto, e aí você entra no aplicativo, você vai ter que estar lá com o Assistive Touch habilitado, você pega, seleciona lá aqueles gestos, e aí o iPhone vai simular para você, vai fazer para você aqueles gestos. Então, isso é legal para as pessoas que têm alguma necessidade especial, mas é legal para você também, se você tem alguma função que você faça sempre, né, algum gesto que você faça sempre, vale a pena você dar uma olhada lá nesses gestos. É uma coisa que eu senti aí, que o pessoal tem dificuldade aí para entender como isso aí funciona. E eu já dei para vocês várias dicas de como otimizar o Lion, né? Já falei para você limpar lá redefinir o Safari, que isso aumenta a performance. Já falei para você rodar o utilitário de disco e verificar as permissões, que isso também dá uma otimizada. Mas realmente aí a memória do Lion até o 10.7.2 tá bem ruim, né? Tava conversando com o Sérgio WPF, né? O Sérgio William, @SergioWPF, e ele tem um Mac com 2 GB e tá bastante sofrível, tá bem ruim, tá bem apertado, né? Eu, como aumentei a memória, perdi esse referencial, mas ele confirmou ainda, tá? Então tá bem ruim, então tem esse dado. Mas uma coisa que eu não comentei para vocês é que muitas das vezes, quando você instala o Lion, principalmente quando você está fazendo uma atualização, que o Lion ele entra torto. Então, uma coisa que você pode fazer também é formatar, né? Eu não cheguei a comentar essa opção, porque é uma coisa extremamente drástica, mas às vezes acontece. Às vezes o Lion ele fica ali meio torto e você vai fazer uma série de otimizações e não vai ter resultado. Então, uma coisa que você pode considerar também é formatar aí o seu Lion, fazer uma instalação do zero do seu Lion. E na quarta-feira, né, o pessoal, né, o Eduardo Benhame do Happy Hour Tech, estava comentando que ele estava com problemas na conta da Argentina dele, que tinha que mudar a forma de pagamento. O Rômulo Almeida, né, lá do meu Mac, também falou que teve problemas. E eu tirei os cartões das minhas contas, estava gastando muito dinheiro, né? Estava até conversando a esse respeito no aquilo que a gente chamou de Geek Happy Hour, né? O encontro que teve na terça-feira, da grana que gasta comprando aplicativo. E eu, enfim, como uma forma de policiar, acabei removendo meu cartão das minhas contas. Mas eu dei uma olhada lá na conta da Argentina, coloquei um cartão lá e não tive problema. Então, ao que tudo indica, teve alguma mudança sim, mas os cartões da Amex e os cartões da Visa continuam sendo aceitos. Se você tem um cartão Mastercard, né, pelo menos foi o que reportou o Rômulo Almeida, não estou lembrado agora se foi o Rômulo Almeida ou se foi o Duzes, então, o Eduardo, que comentou que com o Master não tá funcionando, mas com o Visa tá, e eu testei com o Amex. Então fica aí também o registro aí, caso você tenha, esteja enfrentando aí algum problema com a sua conta americana, onde o pessoal usa bastante para comprar jogos. Embora muita gente, né, tenha eleito a loja americana como a sua store oficial, né, coisa que eu não faço, senão você acaba pagando imposto lá pros argentinos, né? Eu só pago imposto pros argentinos nos jogos, nos outros aplicativos eu acabo comprando na minha conta brasileira mesmo, que agora eu tenho mais usado americana porque eu tenho feito uso de cartão, né, do gift card, e tô torcendo para em breve a gente ter o gift card aqui pro Brasil, né? A previsão, né, os rumores apontavam que isso ia acontecer até outubro, mas ainda não aconteceu. Vamos ver se isso acontece até o final do ano. E eu quero dar uma outra dica para vocês, né? Quero comentar uma outra coisa com vocês, uma coisa que eu tô para comentar com vocês há bastante tempo. Eu tenho os arquivos no meu Mac, né? E tenho também alguns arquivos importantes que eu coloco no Dropbox. Mas há muito tempo atrás eu tentei usar o Dropbox como uma cópia de tudo, né? E eu acabei esquecendo aquilo lá, deixei aquilo lá, e eu tava navegando pelo Dropbox, aí eu saí, levantei, voltei pro Mac, e eu precisava de uma declaração de imposto. E aí eu comecei a olhar, e eu olhei aonde? Dentro da pasta do Dropbox, e tava desatualizado, tava lá em 2009. E aí bateu o desespero, né? Caramba, cadê as declarações? E caramba, será que eu não entreguei? Aí eu olhei no OmniFocus, não, eu entreguei. Não, tá aqui, se não tivesse, estaria marcado aqui para eu fazer, mas entreguei. Aí no desespero eu dei uma olhada no site da Receita e não tava lá o arquivo, e por um erro, não exatamente por um erro, mas porque a declaração ainda não foi processada, ainda ia ser processada, então eu tava olhando no lugar errado. Aí começou a bater aquele desespero, e caramba, e que eu faço? E aí eu lembrei que eu restaurei um backup, né, que eu tive aquele problema no HD, e vi, caramba, será que não vieram as minhas declarações de imposto? E aí eu fui olhar os meus projetos, não, mas peraí, esse projeto eu mexi antes do backup, tá atualizado. Eu fiquei meio perdido, eu fiquei umas 3 horas como uma barata tonta até que eu consegui identificar que eu tava olhando na pasta errada, que eu não tava olhando na pasta dos meus documentos, eu tava olhando numa pasta que eu coloquei dentro do Dropbox e que tava desatualizado. Então, tô comentando essa história com vocês para reforçar uma ideia, né? Sejam bem claros em relação à política de vocês, né? Se vocês vão colocar no Dropbox, né, anota lá que vocês colocam no Dropbox, coloca uma tarefa lá no seu Dropbox mensal para você copiar os seus arquivos pessoais para dentro do Dropbox. Se você faz uso do Evernote, né, que acabou, eu parei de atualizar o Dropbox porque eu comecei a jogar as coisas no Evernote. Eu comecei a colocar as declarações, né, como PDF, enfim, todas as coisas dentro do Evernote, que, enfim, fica na web, fica mais fácil de consultar e tem um espaço ilimitado, e o Dropbox não tem. Mas deixou aquele rastro, então fica aí a dica para você, né? Uma dica aí de organização, é uma dica para você manter as suas coisas organizadas, né? Senão você pode perder dado, né? Por sorte eu não perdi nada, né? Só perdi 3 horas ali, só fiquei desesperado ali por 3 horas, mas vale a pena registrar isso, vale a pena compartilhar isso aí com vocês. E por fim, eu queria comentar com vocês a respeito do Reader. Eu queria comentar tanto o Google Reader quanto o Reader App para você ler RSS, e também em relação ao Instapaper. Eu percebo que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender como isso funciona. Então, vai aí uma explicação breve. Todo site, principalmente blog, tem uma coisa chamada RSS. O que é o RSS? O RSS é o conteúdo do site, né? O site ele tem uma cara, né? Por exemplo, o Cocatec tem aquela cara, né? Tem aquela coluna central, tem os anúncios em cima, que agora tem 3 anúncios ali, né? Tem do Google Ads, do Google AdSense, tem o do Lomadi e tem o do Bubox, né? Que eu estou testando ali, estou fazendo uns experimentos, estou querendo ver como é que entender isso um pouco melhor, então tô querendo eleger ali um, então por hora tem uns três ali, tô fazendo um teste, então tem essa cara, né, tem o layout, mas tem também o conteúdo do Cocatec, que é distribuído através de RSS. Por exemplo, o podcast que você assina lá no iTunes é um RSS, onde tem só o quê? O conteúdo, tem só o texto, tem só lá o MP3, o arquivo de áudio, né? Você não tem imagens, não tem formatação, né? É a coisa bruta, é o conteúdo bruto. Isso é o RSS. Então, você pode, às vezes, ter o quê? Um leitor de RSS, né? Como é o caso do Reader App, com R-E-E-D-E-R. Você tem outros, né? O Mr. Reader, né? Com R-E-A, né? Como se escreve leitor padrão, né? Normal em inglês. Onde você cadastra lá esses RSS e aí você vai ler as notícias, você vai ler os posts, você vai ler o que cada um coloca no RSS, publica lá no RSS, sem a formatação, né? É uma leitura mais ágil, mais rápida, mais interessante. Você pode arrancar os anúncios, né? Você pode otimizar. E o Reader, ele funciona com o Google Reader, que teve até uma atualização agora de layout. E o que é o Google Reader, né? google.com/reader. Ele é um agregador de RSS, né? Você pode até usar ele como um leitor de RSS também, mas muitas pessoas usam ele como um agregador. O que significa isso? Vamos supor que você assina o blog do Cocatec, né? O RSS do Cocatec. E aí tem lá, digamos, 20 notícias. E aí você foi, leu a primeira, leu a segunda, leu a terceira, mas não leu daí pra frente. Se você tiver um aplicativo que faça a leitura de RSS sincronizado com o Google Reader, ele vai marcar aquelas três primeiras como lidas. E aí você entra lá no site do Google Reader e vai ver que tem outras 7 para ler. Você entra lá no seu iPad, você tem outro para vai ver que tem 7 para ler. Então, o Google Reader, ele serve como um agregador, né? Ele serve para manter essas coisas sincronizadas. Você adiciona um feed novo, ele vai estar disponível em todos os outros. Ou seja, a gente pode dizer que o Google Reader faz um papel meio que de iCloud. E fora essa complicação toda, tem o Instapaper, que a grande funcionalidade do Instapaper é permitir que você salve de forma offline uma determinada conteúdo de uma página. Na verdade, você tem o Instapaper site, que ele serve como bookmarks, e você tem o Instapaper aplicativo. O Instapaper aplicativo, né, tanto para iPhone, para iPad, para Android, ele vai salvar uma cópia local daquela página, vai salvar aquilo offline. É legal, né, se você gosta de fazer leitura, se você tem muita coisa para ler, não tem conexão, né, então de repente você pode fazer um bloco de coisas que você tem que ler, aí você atualiza isso de noite no seu Wi-Fi e lê durante o dia seguinte. Para você fazer uso do Instapaper, você precisa de uma conta, você precisa criar uma conta no Instapaper, assim como para você fazer o uso do Google Reader, você também precisa ter lá uma conta lá do Google, né? Aquela, sei lá, o seu endereço do Gmail já te habilita a fazer o uso do Google Reader. No Instapaper, você precisa criar uma conta. Entra lá no site, cria uma conta, aí você coloca as suas credenciais lá no Instapaper, né, no aplicativo Instapaper, e aí você pode usar. Tem vários leitores de RSS que permitem que você envie aquela notícia para o Instapaper, que é o que eu faço, né? Eu tenho lá o meu leitor, eu saio jogando aquilo durante o dia pro Instapaper, e aí no final do dia eu vou lá no Instapaper, dou uma olhadinha, vejo como é que é, vou ler com calma aquilo que é interessante, é o favorito para ir pro Tumblr, que são as notícias que eu comento no cast. Então, essa é como funciona. Parece complicado, mas não é, né? Eu senti aí que a galera tem um pouquinho de dificuldade nisso, mas nada de outro mundo, então estou aqui clarificando aí as coisas para vocês. E vou lembrar vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, manda um tweet para a gente lá no @cocatec, que eu tento te ajudar, que eu compartilho aí a minha experiência com você. Talvez eu não saiba a resposta, mas pelo menos aí de repente eu posso te dar o caminho das pedras. E também, se você tiver alguma dica de aplicativo, manda pra gente, pode mandar um e-mail, né? Entra lá no cocatec.com.br, você vai encontrar lá o nosso e-mail, nosso Facebook, manda pra gente que a gente comenta aqui também.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
E a dica de aplicativo hoje vai ser um conjunto de aplicativos, vai ser um bundle pro seu Mac, né? O MacBook Bundler. Você vai ter aí 8 aplicativos por $35. Os aplicativos somam no total $300 e você paga apenas $35 por ele, né? O Mac Bundler já foi comentado aqui, né? Eles estão sempre lançando bundles e agora é um bundle novo. Nesse pacote você vai encontrar o Compartments, que é um aplicativo que vai permitir com que você faça um inventário da sua casa, né? Ele custa, né, o valor padrão dele é de 50 Obamas. Você vai encontrar também o Color Splash Studio, né, que é um utilitário para processamento de imagem, tem um valorzinho bem em conta de $5. Também presente no pacote o Compressor, né, que é um conversor de foto e vídeos, cujo preço normal é de $40. O PDF Editor for Mac, né, que é um, como o próprio nome já diz, né, um conversor e um editor de PDF, que custa $50 como preço normal. Você vai ter também o Concealer, né, que vai permitir que você esconda as suas informações pessoais, né, como número de cartão de crédito, alguns arquivos. Vai ter também o Hands, que vai controlar, né, vai fazer um monitoramento do que as suas aplicações estão acessando, tanto em termos de disco quanto em termos de rede, né? Quase como se fosse um firewall. Não é um firewall porque ele não vai bloquear, né? Mas ele vai apenas dizer para você o que está sendo acessado ou não, né? Um aplicativozinho bem interessante, mostra o que está sendo usado pelo quê. E também o Back in Time, que é quase que um plugin, né? Um programa que vai ampliar, né, as suas possibilidades com o Time Machine. Então fica aí a dica do Mac Bundler, né? MacBundler.com por $35. Vale a pena você dar uma olhada lá no site, ver se tem aí algum aplicativo que te interessa, de repente tem algum que você curte, né, que vai atender aí as suas necessidades. Então é isso aí, pessoal. A gente se fala agora segunda-feira. Abraço para vocês, bom final de semana. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.